Nosso tempo no rádio é breve, mas as oportunidades são muitas. Este é o programa 1557. Por essa razão, damos continuidade aos nossos temas que voltamos a analisar. Hoje, seguimos com o nosso tema, o ponto de onde ainda é possível retornar, 2. Nosso segundo tema analisado hoje com o primeiro capítulo de nosso segundo análise. João Pedro Albino voltou para os caminhos de Deus depois de sentir as orações do pastor nas paredes do bar do ponto que ele frequentava. Lutério Rip voltou para Deus depois de uma perna quebrada que durou mais de 2 anos para sarar, e ainda foi possível formar-se pastor. Isso já aconteceu há 20 anos atrás. Mário Hort aceitou seguir os caminhos de Deus, pedindo que Deus não usasse da violência, pois preferiu a obediência. Isso foi decidido no ponto quando ainda foi possível começar a caminhada que já dura 40 anos no pastorado. Natália aceitou os caminhos do Evangelho com 7 anos de idade e desejou ser missionária. Já passaram 50 anos e ainda vale a pena. Hoje você será convidado a voltar-se para os caminhos de Deus, enquanto ainda é possível retornar. Retornar. Na costa do norte do Oceano Atlântico, próximo à Europa, um furacão agitava terrivelmente as águas do oceano. As equipes de salvamento estavam todas em prontidão para atender qualquer pedido de SOS. Os marinheiros estavam angustiados sobre todos os navios que navegavam na tempestade da região. No dia 28 de novembro de 1951, quando já estava escurecendo, o navio de nome T, se encontrava próximo a Borkum, no norte da Alemanha, e encalhou, tocando o fundo do oceano. Ondas gigantescas cobriam o navio quando o capitão tentou mover os motores em marcha ré, tudo, porém, foi em vão. Percebeu a seriedade do ocorrido e mandou emitir o sinal de SOS, Save Our Souls, Salve Nossas Almas. Imediatamente, uma equipe de salvamento da Marinha Alemã saiu para uma das suas mais perigosas ações de socorro. O pequeno barco do salva-vidas saiu para o alto mar e todos sabiam que esta seria uma missão muito difícil. Ainda antes que o barquinho salva-vidas chegou ao navio encalhado, este quebrou ao meio pelas forças das ondas do mar furioso. Além de tudo, o navio quebrado estava preso sobre um banco de areia de forma muito desajeitada para a aproximação do salva-vidas. Cada tentativa que o barco da equipe de socorro fazia para aproximar-se do navio, percebiam o risco de ser também destroçados pelas terríveis ondas que batiam contra o navio encalhado. A equipe do barco de socorro tentou várias vezes cruzar por debaixo do navio encalhado, que se inclinava para um lado prestes a afundar. Sobre o navio encalhado estava o capitão e seus marinheiros, desesperados, com frio, cansados e sem esperança. Quando a equipe de socorro fez a segunda manobra passando por debaixo do navio inclinado, o capitão entendeu a intenção da equipe de salvamento. Reconheceu que a única tentativa de salvar os marinheiros seria que eles saltassem do navio sobre o barco da equipe de socorro, enquanto eles cruzavam por debaixo do navio inclinado. Para encorajar sua equipe, o primeiro a saltar foi o capitão. A equipe de socorro cruzou 20 vezes por debaixo do navio inclinado e 13 homens saltaram do navio e salvaram suas vidas, aproveitando a última chance para se salvar. Mas faltavam dois marinheiros que não tinham coragem de saltar. Eles não aproveitaram a última chance do salto para a vida enquanto eles estavam bem próximos ao seu último ponto para ainda alcançar o socorro. Assim morreram, tragados pelas ondas do mar furioso, afundando com o seu navio quebrado. No primeiro capítulo de nosso tema, analisamos a vida do apóstolo Paulo. Hoje, queremos analisar a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro retornou quando ainda foi possível. Pedro havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, dizendo: "Não conheço este homem", Lucas 22, 54 a 62. O corajoso marinheiro de Jesus, quando viu as ondas furiosas do Império Romano, negou conhecer a Jesus e estava prestes a perder sua eterna posição diante de Deus e dos homens. Seu fim poderia ser semelhante ao de Judas Iscariotes. Ele negou, mentiu, falhou e estava prestes a afundar sobre o seu barco encalhado por falta de coragem, mas usou o último recurso quando chegou a última chance. Pedro chorou amargamente de arrependimento pelo seu erro. E este foi o ponto do qual ele ainda pôde retornar. O ponto de onde ainda foi possível retornar no hospital. Um jovem nos escreveu dizendo: "Eu estava numa tristeza tão profunda que poderia ter chegado a fazer alguma loucura. Numa tarde de maio, fui ao hospital em Marechal Cândido Rondão, pois eu deveria fazer uma cirurgia no dia seguinte. Ao subir para o quarto do hospital, no local reservado para oração, encontrei expostos os livretos, o ponto de onde não se pode retornar e o Senhor te abençoará e tu serás uma bênção. Li estes livretos com muito ânimo, pois tinha certeza de que Deus iria me tirar daquela tristeza. Ao terminar de ler os livretos, agradeci a Deus pela obra que fez em meu coração e também por ter me enviado para este hospital. No dia seguinte, após a cirurgia, acordei às 15 horas e 30 minutos com ânimo e vontade de viver. Eu estava condenado, mas o Senhor, com suas palavras, me ressuscitou e reergueu para a vida. Eu estava na correnteza e quase cheguei ao ponto de onde não se pode mais voltar." agradeço por esta carta que este jovem nos enviou. O arrependimento exemplar de um pai que nos mostra o caminho pelo qual se pode retornar. O pai de um jovem decidiu esperar seu filho até que retornasse naquela noite. Quando o filho chegou embriagado, o pai o expulsou de casa, dizendo que ele nunca mais voltasse para casa. Depois de expulsar o filho, o pai foi para o seu quarto e começou a refletir, questionando: será que não fui eu o culpado? Talvez minha falta de instrução fez o filho chegar a este estado de vida miserável. Não demorou e o pai saiu à procura de seu filho. Durante toda a noite, ele perguntou a todos quantos encontrava: você não viu meu filho? Quando já amanhecia o dia, ele o encontrou. Tomou o filho pelo braço, o conduziu para casa, esperou até que ele estivesse sóbrio e então disse: filho, eu desejo que você me perdoe. Eu nunca orei por você, nunca derramei meu coração em oração diante de Deus por sua causa. Eu fui o culpado que conduzi você ao caminho errado. Eu peço, perdoe-me. Não demorou 24 horas e a vida do seu filho foi totalmente transformada pelo poder de Deus, e ele abandonou o seu vício. O ponto para retornar foi esta primeira noite depois de expulsar o filho de casa. Provavelmente, ao amanhecer o próximo dia, o coração do pai e do filho estaria empedrado para sempre. O arrependimento e a busca imediata do filho, ainda naquela noite da briga, certamente foi a última chance de reconciliação. Há momentos que perdemos e para sempre chegaremos atrasados, talvez chorando uma vida inteira. Existem reconciliações que devem ser feitas na hora ou nunca mais surtirão efeitos. Você deseja voltar para os caminhos de Deus ainda hoje, enquanto percebe o que deve fazer agora mesmo? Faça-o enquanto ainda não é tarde demais. Se manifeste neste instante da vida daqueles que ainda podem retornar antes de se tornar um alcoólatra que não acha mais o caminho de volta. Abençoe estas famílias que estão prestes a afundar porque estão em um desentendimento terrível e por um momento de arrependimento poderiam achar paz e misericórdia para toda a vida e para gerações. Em tuas mãos coloco a vida dos jovens que podem ainda retornar para os estudos e para uma vida próspera e digna, mas ajude-os a tomar o caminho certo agora mesmo. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Você deseja nosso auxílio espiritual ou nossa literatura? Escreva-nos e nós lhe enviaremos 25 livretos Ecos da Liberdade. Escreva A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 185-960, 000 Marechal, Canto Rondão, Paraná, Brasil. Nosso endereço eletrônico é hort@rondonet.com.br. E que o Senhor abençoe a sua decisão agora mesmo.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort. Um programa das organizações Ecos da Liberdade.